Ouviremos agora palavras do diretor-presidente da CETESB, senhor Fernando Rey.
Bom, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à CETESB. Gostaria de cumprimentar meus três secretários, doutor Pedro, Stella e Fábio. São poucas as pessoas que tiveram a oportunidade nesta casa de trabalhar com os três. Eu sou um desses privilegiados e é mais do que meritória a presença de todos nessa mesa para esse momento particular e importante que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo vive. Também queria cumprimentar o Daniel pelo apoio fundamental do que foi há 2 anos a participação da Embaixada Britânica nesse esforço anterior à própria edição da Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas, que depois, na conjuntura do processo legislativo, conseguiu antecipar esse esforço que hoje se concretiza através do cumprimento de um dispositivo legal da lei, que é a apresentação do inventário até o mês de dezembro de 2010. Gostaria, me permita a liberdade de cumprimentar todos os especialistas, todas as instituições que participaram desse grande esforço governamental, na pessoa do professor Gilvan, que é, sem dúvida alguma, a referência nacional na negociação de mudanças climáticas na agenda internacional e, oxalá, brevemente, na agenda paradiplomática. É importante destacar dois aspectos institucionais e políticos desse trabalho de 15 anos. Em 1995, nosso então secretário Fábio Feldman decidiu criar 10 programas estratégicos que, na verdade, buscavam a internalização na pasta dos 40 capítulos da Agenda 21. Desses 10 programas, apenas 2 sobreviveram a esses 15 anos. Como ele mesmo citou, o Proclima e o Prozonesp. Por várias razões, mas seguramente 2 fatores foram cruciais para esse resultado. Primeiro, a internalização dos programas como atribuições da CETESB, o que fez com que o órgão ambiental então se ocupasse dos projetos e abraçasse dentro da sua missão institucional, e a sequência de secretários de Estado que entenderam a prioridade, entenderam a envergadura desse desafio e que era preciso que, independentemente de que não houvesse a discussão madura na sociedade, era preciso que a Secretaria do Meio Ambiente, que a CETESB, avançassem nesse programa. E eu digo isso com especial emoção porque eu fui o primeiro secretário executivo do Proclima. Eu voltei ao Brasil em 1995, a convite do Fábio, fui um dos seus 10 assessores, justamente para montar essa estrutura de governo, quando trabalhei com a Raquel, quando trabalhamos com tantas pessoas que se encontram aqui nessa sala. Então, 15 anos depois, nós podemos dizer, não só à comunidade científica, à sociedade paulista, à sociedade brasileira, mas ao mundo, né, que São Paulo tem o marco legislativo de política pública na área de mudanças climáticas, com o inventário da qualidade que os senhores vão apreciar ao longo desta sessão, que vai pautar, além do compromisso do governo do Estado, as mudanças necessárias na economia e na sociedade paulista para a transição de uma economia de baixo carbono, e sem dúvida alguma coloca o nosso Estado num outro patamar dentro da sustentabilidade, dentro da governança do século XXI. E esse trabalho é reconhecido mundialmente. É importante destacar que na agenda da paradiplomacia ambiental, São Paulo, pela segunda vez, é co-presidente da Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável, cuja sigla em inglês é Energy for SD, né? Justamente pela liderança que o governo do Estado de São Paulo representa, não só no Hemisfério Sul, mas entre estados subnacionais em desenvolvimento, com uma agenda climática de envergadura. Este reconhecimento se repetirá nas negociações de Cancún, porque, paralelamente, né, os estados subnacionais organizam uma agenda de compromissos voluntários em mais de 900 regiões do planeta, que permite dizer que, se ainda há resistências em alguns governos centrais, esta não é a realidade em estruturas de governos subnacionais que querem mais, que podem avançar mais. E, internamente, isso se fez sentir. Não é pretensão paulista supor que a grande reação que houve no governo federal na proposta que foi levada a Copenhague se deve, quizás diretamente, a adoção da política paulista. Seria embaraçoso para o Brasil chegar a Copenhague sem uma proposta minimamente robusta diante do que São Paulo então iria apresentar. Neste esforço institucional, é importante falar de alguns números. A CETESB, o João, a Josilene, a nossa equipe do Proclima, Oswaldo Lucon, contaram com a participação de 94 instituições e corporações participantes, além de 291 colaboradores e pesquisadores para a realização desse inventário. Se não fosse esse esforço, se não fosse essa conjectura favorável da comunidade científica e profissional para a elaboração do inventário, nós não teríamos, com pernas próprias, garantido o resultado deste trabalho. Mas é importante também frisar o seguinte, principalmente para a imprensa. Eu ontem mesmo, secretário, participei da abertura do 12º Engema, que é o Encontro Internacional de Gestão Ambiental, cuja pauta esse ano é transição para a economia de baixo carbono. Estou vendo aqui algumas pessoas que estavam lá e vou vos dizer, o número que eu apresentei ontem estava absolutamente equivocado. O número que os senhores verão hoje na primeira publicação oficial mostra que esse resultado inventário é um resultado ainda em afinamento. Esse é um processo que se encontra em pesquisa pública até dia 31 de dezembro. Portanto, à medida que nós vamos recebendo informações, inputs, afinando esses dados, eles vão sendo alterados. Então, hoje nós temos um número macro representativo, qualitativo, mas esse número só será final a partir do momento que essa consulta pública, que esse processo de troca de informação, ele for concretizado. E também destacar que um outro cumprimento do marco legislativo que se nos impõe é o do registro público de emissões. O registro público de emissões, a previsão do lançamento do registro é também em dezembro de 2010, e ele é possível graças a uma parceria que nós estabelecemos com a Fundação Getúlio Vargas, que através de uma iniciativa que eles já têm implementada a partir da metodologia do GHG Protocol, nós estaremos utilizando um site disponível para a inserção das emissões corporativas de maneira voluntária, testando justamente como vai ser essa participação do setor produtivo e empresarial, para depois, então, ao longo do ano de 2011, com o novo governo, avançarmos de uma forma mais institucional, em termos de poder público, para a anunciação deste registro. E, por último, apenas fazer referência a um outro inventário. Nós temos dois inventários em curso, neste momento, na CETESB. E, às vezes, as pessoas confundem. Um é o inventário de gás de efeito estufa, que está sendo apresentado neste momento à comunidade, que está nesse processo de consulta pública que será aperfeiçoado, e o outro é o inventário das fontes de poluição no estado de São Paulo, que vai apresentar o resultado final das emissões atmosféricas, dos efluentes e da destinação de resíduos. Infelizmente, esse segundo inventário não teve uma tramitação tão organizada e tão positiva com relação ao primeiro. Por quê? Porque, para nossa surpresa, embora nós estivéssemos envolvendo as 1.300 maiores empresas do Estado de São Paulo, nós tivemos uma negativa de participação de aproximadamente 30% dessas empresas. E o que eu quero dizer com negativa de informação? Não atender a uma ação do órgão ambiental no sentido de preencher um documento declaratório das suas emissões. Isso, num primeiro momento, pareceu descuido ou pareceu que talvez a correspondência tivesse sido depositada em mesa equivocada. Mas, ao longo de um ano de contatos, de aperfeiçoamento, de diligências, nós pudemos, infelizmente, constatar que, em algumas das empresas prioritárias do Estado de São Paulo, nós ainda não temos a transparência necessária para apresentarmos à sociedade a sua contribuição em termos de potencial poluidor. Isso é preocupante, porque nós estamos falando de 15 anos de SGAs, nós estamos falando no engajamento do setor produtivo que se prepara, sim, para uma economia de baixo carbono, e alguns posicionamentos, como o próprio Fábio colocou, do setor empresarial, mostram que nós não temos ainda o consenso, nós não temos a unanimidade dentro do setor produtivo das pautas da sustentabilidade. Então, o nosso esforço como órgão ambiental, seja pela via do diálogo, da parceria, da transparência, que acontece em tantos outros âmbitos, como das câmaras ambientais do setor produtivo, não poderá ignorar que talvez em alguns casos específicos será necessário valer-se, né, do antiquado mecanismo da autuação para nós fazermos com que determinados empresários reajam. Porque o Estado de São Paulo se prepara para um outro patamar de gestão, onde a não transparência dos seus dados é inadmissível para um Estado subnacional moderno. E esse inventário, a nossa intenção é lançá-lo ainda neste mês, né? Nós estamos homologando os dados finais, o que vai permitir que no governo Serra e que no final da nossa gestão nós apresentemos, além de todas as transformações pelas quais passou o sistema ambiental do Estado de São Paulo, dois produtos inéditos e de grande importância estratégica para o planejamento: o inventário de gás de efeito estufa e o inventário de poluição do Estado de São Paulo. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos uma manhã muito produtiva. Obrigado.